Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Gente, deixa eu falar uma última coisa. Falei que eram 3. Fica em intercessão por mim. Se eu chamar Jesus de Genésio, você me corrige. Porque quando a mente está cansada, a gente troca as coisas. Bota Daniel para abrir o mar, Moisés na cova dos leões. É uma luta. E para você não achar que é conversa fiada, que viaja, não é isso não. Tu não acredita o que me aconteceu essa semana? O hotel que eu tava, Sara, pegou fogo. Tô falando sério, pastor, sério. Lá no Rio Grande do Sul, o hotel que eu tava pegou fogo 4 horas da manhã. Alarme de incêndio. Fui dormir 2, levantei a 4. Um alarme tocando, nego batendo na porta. Eu levantei, tava com uma amiga minha, Poia. Sabe aquelas amigas lesadas? Essa minha amiga. Se depois ela ver isso, ela já sabe até quem é. Levantei com ela. Falei, Rose! O hotel tá pegando fogo, Rose! Aí ela levantou. Rose tem um problema no ciático. Quando ataca, ela puxa de uma perna. Levanta a Rose e a gente no quarto botou aquecedor. Por quê? Estávamos no Rio Grande do Sul, 2 graus. 2 graus. Botamos aquecedor. Então Rose levanta de pijaminha, eu também de pijama. Mas o meu pijama assim é do manto, que eu já fico ligada. Vai que alguém acorda para expulsar demônio, qualquer coisa. Meu pijama já é do manto. Aí, tô eu lá. Rose, ouviu? Ouvi, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí, Rose, será que tá mesmo, Camila? Eu já fui abrindo a porta devagar, pegando minhas coisas, minha mochila, meu documento. Botei nas costas, falei, Rose, vambora. Rose, Camila, será? Rose tem uma brilhante ideia. Abri a janela do quarto pra olhar a rua. 2 carros de bombeiro jogando água. Rose, vambora. Vai, Rose. Vai, Rose e eu. E eu querendo acudir Rose, que Rose sente dor do ciático e no frio, puxa do joelho. Aí tá Rose vindo comigo e eu com Rose. Quando Rose sentiu o cheiro de fumaça, ficou curada na hora. Na hora, Rose recebeu a cura. Pegou o celular que eu tava usando pra iluminar a escada, porque cortaram a energia lá da escada, não tava funcionando o negócio de emergência lá. Ô, Rose, me dá um negócio pra acender as escadas. Daqui a pouco, Rose, minha filha, é curada, pega o celular da minha mão, vai embora. Eu digo, tu é amiga da onça. Tá, gente, vai escutando aí. Vai a gente descendo, vai pra fora. Quando chega lá fora, o que a gente faz? Percebe que o fogo da lavanderia ainda não lambeu a recepção e fica no cantinho, respirando a fumaça. Pensando, morro sufocada, mas não morro de frio. Né? Nunca tinha mais os bombeiros, todo mundo tocaram a gente pra fora. Vai a gente pra rua, 2 graus, irmão, de pijama. Tu tá rindo porque não é tu. 2 graus de pijama na rua, no Rio Grande do Sul. Sem ter um nada pra cobrir. Falei, Jesus, salva os mendigos. É, lembrei na hora. Sério. Fiquei lá, tremendo. Que luta. Gosto nem de lembrar. De 4 horas até 6 da manhã. Aí falaram que a gente podia voltar pra pegar as coisas, pra sair pra um outro hotel que haviam providenciado a nossa locomoção. Só que já estava na hora do quê? Do voo. Então entrei, peguei. Então assim, ora por mim. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. E hoje eu te amo do fundo do meu coração, tá? Mas hoje não tem aquele negócio. Não tem. Não dá, porque não vai ser eu, vai ser uma coisa. Entendeu? Então a gente vai fazer um selfão quando acabar, no meu celular. Pra quem quiser, tem gente que não liga. Ô, irmã Camila, não tô nem aí pra irmã. Eu entendo perfeitamente, né? Normal. Mas pra quem liga, reciprocidade e respeito é uma coisa que tem que ser mútuo, né? Então, em razão do que eu te expliquei agora, que não, que você riu, mas não foi piada não, foi o pega pra capar. Foi difícil e eu ainda tava... Eu nem te conto a minha história. Enfim, Então, em razão disso, não dá, até porque amanhã a gente continua aí, glorificando ao Senhor, se assim Deus permitir. Porém, hoje a gente vai fazer um selfão de uma vez só.
Glória
em razão
a Deus.
Dessa situação, tá? Ah, irmã Camila, mas eu vim de longe. Ah, tu não veio mais longe do que eu, não. Entendeu? Você me perdoa em nome de Jesus. Diante de Deus agora, fora de brincadeira, você me perdoa em nome de Jesus?
Amém.
Não dá, irmão, sabe? Porque a gente é de verdade, a gente não sabe ser personagem. A gente não é produto para atender mercado, a gente é gente, a gente é crente.
Glória a Deus.
E quando dá, dá, e quando não dá, a gente dá beijo, dá um abraço e conta com a compreensão dos irmãos. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Porque eu costumo ser a pessoa que mais fede depois que o culto acaba. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Para mim é um prazer saber que tem alguém querendo chegar perto, né? Mas hoje, em razão do que eu expliquei, eu tô só Deus. Tá bom? Me perdoa em nome de Jesus?
Amém.
Vai ficar chateada, santa? Não. Vai não, tu tá adorando desde 7 horas da manhã. Tá bom? Segundo Reis, capítulo 4. Chega, vambora. Verso 9 em diante, quem achou, diga amém.
Amém.
Disse ela ao seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando-a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: pergunte a ela, diga a ela: tu tens nos tratado com todo desvelo, agora nos responda o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em dias. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui um ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E tendo crescido certo dia, o moço saiu a ter com o seu pai e com os segadores no campo. E disse o menino ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e então o menino morreu. Subiu ela, pois, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Completa aí para mim: para que eu? Para que eu? Vem com vontade, para que eu
corra.
Para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E disse ela: vai tudo bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão quando eu te disser. E você diz amém por essa palavra.
Amém.
Mantenha a Bíblia sobre o seu colo e segure a mão da irmã que está sentada ao seu lado. Ou do irmão. Segure com fé, segure com firmeza. Nós estamos aqui, vocês principalmente, desde cedo. E estamos aqui na dependência do Senhor. A nossa carne é fraca, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. E você precisa desse renovo. Às vezes a nossa mente quer entrar num ritmo que o nosso corpo não acompanha. Então só o Espírito de Deus para conseguir nos alinhar no mesmo propósito. Fazendo com que a nossa carne, com que o nosso corpo acompanhe aquilo que o Espírito quer fazer em nosso meio. Para tanto, eu vou te pedir para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E colocar diante de Deus aí agora com a sua irmã uma oração de súplica diante do Senhor. Eu sei que você já tem orado, já tem falado com Deus, mas insista um pouco mais. O Senhor, Ele vai dizer no Evangelho segundo escreveu Mateus: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Vamos insistir na porta do Senhor um pouco mais. Clame ao Senhor aí onde você estiver agora, para que Ele fale com você, para que a palavra dEle se revele ao seu coração de maneira extraordinária. Ainda que você já tenha comido coisas tão maravilhosas, ainda que o teu espírito já se sinta tão saciado, peça ao Senhor para que Ele crie um espaço aí agora, para que você venha transbordar da unção do Senhor, da revelação da sua palavra. Os céus estão abertos sobre nós nesta noite aqui. É uma noite propícia para Deus fazer milagres. Coloque diante do Senhor qual é a sua área, qual é o seu propósito, o que te trouxe aqui. Se você precisa anunciar o nome de alguém, coloque esse nome agora diante do Senhor, para que enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, esta vida seja alcançada com a virtude do Senhor, que será liberada aqui pelo poder da sua palavra, na pessoa bendita do Espírito Santo, que em nós opera, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, esses irmãos e todas essas mulheres. Nós estamos aqui na tua casa e muitos estão aqui desde cedo, somente, Senhor, porque desejam se encher de ti, não como que estejam fartos, mas como que não se cansam de te ouvir, de sentir a tua presença, de serem guiados pelo teu Espírito. São tantas coisas carnais, tantas coisas que querem nos roubar de ti. De segunda a sexta, tantas coisas acontecem durante a semana, mas o Senhor preparou esse sábado, preparou esse dia, colocou esse projeto e esse congresso no coração dessa igreja, para que nós fôssemos abastecidas, alimentadas, renovadas. Oh, ao ouvir das tuas promessas, o nosso coração se renova de esperança. No renovo dessa esperança, a nossa fé é dilatada, a nossa fé cresce. Nós estamos aqui na crença de que uma vez mais o Senhor vai falar conosco, de que uma vez mais o teu Espírito se revelará a nós com coisas profundas, ocultas e firmes, que antes deste dia chamado hoje não sabíamos e ainda não tínhamos ouvido, mas a partir desta noite o Senhor vai falar como tem falado durante este dia, no profundo, no oculto e no escondido. Todo bloqueio psicológico, todo bloqueio emocional, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para minar, Senhor, a nossa mente, a nossa ligação, em nome de Jesus Cristo, quem tem todo o poder e autoridade sobre os vivos, sobre os homens, sobre os anjos e demônios, seja manietado agora todo levante do adversário. Não tem figa, não tem cruzar de dedo, não tem obra de macumbaria, não tem encantamento, nada, 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 nada e nem ninguém. Senhor, eu acredito numa noite de grande libertação, de uma manifestação poderosa. Oh, Deus amado, glorifica, glorifica, glorifica o teu nome nesta noite, e nós te glorificaremos ainda mais. Fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda, diga
amém,
amém. Aleluia. Oh, misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. A sunamita do texto de 2 Reis 4, que nós acabamos de fazer menção, ela não carrega propriamente um nome, ela é reconhecida pela sua origem, né? Pela sua nacionalidade, vamos assim dizer. O texto vai dizer que ela é sunamita, moradora, desde cedo. Na verdade, ela é da casa de Sunem, né? Ela é dali desde sempre. Quando ela diz, olha, eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo, eu cresci, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu enriqueci aqui, eu sou daqui, eu estou aqui para servir a minha comunidade. Essa mulher é uma mulher muito generosa, e apesar de não ter o seu nome ressaltado dentro da história, dentro da sociedade, ela tem o seu testemunho. E de que adianta ter um nome que não tem um testemunho? Por vezes é melhor até não ter a revelação de um nome, mas ter uma história de um testemunho que glorifica a Deus. E é exatamente o caso dessa mulher, da sunamita. Essa sunamita, ela é muito próspera, muito rica, e ela é casada, como vocês já viram, o profeta, o moço do profeta dizer, com um homem que já é um senhor, já está avançado em dias. E tudo leva a crer que um dos dois não pode ter filhos, ou ela não pode gerar, ou ele não pode mais lhe dar filhos, dado o avanço da sua idade. O texto vai dizer que esta mulher revela, o texto de 2 Reis 4 revela o caráter da mulher sunamita. Ela é uma mulher generosa, extremamente generosa. Ela é ligada à caridade. Olha a resposta que ela dá ao moço do profeta quando pergunta se ela quer alguma coisa. Ela diz, olha, eu sou uma mulher do meu povo. O que ela está dizendo é, nem tanto ser servida, eu estou aqui para servir. Ela é uma mulher que serve o povo dela e ela literalmente está naquele encaixe da palavra que diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Ela é assim e isso a torna grande no reino dos céus. Não foi isso que Jesus falou quando estava na celebração da ceia com os seus discípulos? Na última ceia antes do Getsêmani, quando uma forte discussão entrou entre eles para saber quem seria o maior no reino dos céus, e aí Jesus vai tomar a palavra e vai dizer, olha, o maior dentre vós não sou eu? E todos disseram, sim, tu és o maior. Aí ele, pois então, sendo maior eu deveria ser servido, mas estando entre vós, tudo que eu fiz foi servir. Então eu vos digo que no meu reino o maior serve o menor. Então essa mulher é grande, essa mulher no reino de Deus, ela é muito grande, porque ela não tem preocupação em ser servida, mas ela faz uso do seu tempo útil na finalidade de servir o povo, e Eliseu também será servido por esta mulher. Esta mulher vai ver Eliseu sempre passar pelas terras de Sunem, um lugar que ela conhece, conhece os moradores, ela conhece a passagem de onde ela está, só que já dá um despertamento para nós, irmãos. Nós precisamos desenvolver a nossa área social onde nós moramos. Conhecer os nossos moradores, os nossos vizinhos, as pessoas que passam pela nossa rua. Permitir que nós conheçamos a nossa comunidade, que a nossa comunidade também tenha de nós o melhor. Isso é cristianismo na veia. Esta mulher, que não é nada pequena, mas é grande no reino dos céus, vai ver Eliseu passando pelas ruas de Sunem. Provavelmente porque Eliseu guardou o costume que Elias tinha, que era o quê? Orar no Carmelo, e na trajetória mais rápida para chegar ao Carmelo, era necessário passar pelas terras de Sunem. A maior prova disso é que quando ela não está em Sunem, mas corre atrás do homem de Deus para buscar o volte do mundo dos mortos, vamos dizer assim, ela vai diretamente ao Carmelo, ela sabe onde ele estava, porque era o lugar que ele passava para ir ao Carmelo orar. Depois de ver ele passando algumas vezes, ela vai constrangê-lo a comer pão dentro da sua casa. Pão é um termo genérico para refeição. O que o texto está dizendo é que vendo ele passar pelas terras de Sunem, ela tem desejo de que ele entre na casa dela para que ela possa servi-lo. Então ela o constrange, esse constrangimento aqui não é ruim, é um constrangimento bom. É fazer o outro se sentir tão querido, é fazer o outro se sentir tão amado, que ele não tem condições de rejeitar aquilo, ainda que seja inédito. Então ela vai até ele e diz para ele, olha, entra, coma alguma coisa, deixa-me lavar os pés. E ele diz, não, 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 só que como diz a minha avó, quem quer dar, não oferece. E é aqui que se aplica o termo constranger. É como se ela fizesse um bolo e dissesse assim, olha, mas eu fiz um bolo. E ele dissesse assim, não, mas eu não como bolo. E ela dissesse, não, eu fiz para você. É como se ela dissesse assim, eu acabei de pegar água no poço para botar na bacia, para dar um lava-pés fresco. E ele dissesse, não, não, mas eu estou de passagem. E ela dissesse, olha, eu só fui no poço por causa de você. Então isso impele a pessoa, impelido pelo amor, impelido pelo constrangimento de não estar na posição de dar, mas a ter que se colocar na posição de receber. Porque às vezes a gente pensa que ser humilde é dar. Mais humildade demonstra quem recebe do que quem entrega. Às vezes estamos tão acostumados a dar, que para nós receber torna-se um constrangimento. Só que o que Eliseu ainda não percebeu, mas vai perceber, é que esta mulher não está querendo favorecê-lo na qualidade de profeta, mas na qualidade de ser humano. Quem é a sunamita? A sunamita é alguém que consegue olhar ele, olhar o homem por trás do profeta. Quem é a sunamita? A sunamita, as pessoas olham para Eliseu e veem um vaso. A sunamita olha para ele e vê a necessidade que ele tem de usar o vaso.
As pessoas olham para Eliseu e vem alguém que tem poder de liberar uma revelação. A sunamita olha para Eliseu e vê que ela tem o poder de lhe dar uma refeição. Ela vê o homem por trás do profeta e ele não está acostumado a ser visto como homem, ele está acostumado a ser visto como profeta. Capa de profeta, jeito de profeta, comportamento de profeta, capa de Elias e indumentária de profeta. Agora veja, constrangendo ele, ela consegue trazê-lo para dentro da sua casa para que ele seja cuidado, para que ele seja amparado. A vida profética é uma vida solitária, mas não é uma vida isolada. Essa mulher está sendo extremamente usada por Deus para abençoar a vida do profeta. E ela tem uma generosidade íntegra. A mulher sunamita é generosa. Completa para mim esse adjetivo. A mulher sunamita é?
Generosa.
Ela é?
Generosa.
Ela é generosa. É uma característica de todo israelita. O autor da carta aos Hebreus vai falar que naquela época Israel recebia dentro da sua casa anjos de Deus e não sabiam que eram anjos. Porque eles não precisavam se identificar como anjos, uma vez que todos eram recebidos de igual modo. Os anjos eram recebidos, tamanha era a hospitalidade de Israel. E agora o profeta Eliseu vai ser servido dessa mulher sunamita. Depois que ela cria o costume dele entrar, agora ela não convida mais. O texto vai dizer que todas as vezes que ele passa pela terra de Sunem, ele entra, porque ela abriu um acesso para ter um relacionamento da família dela com Eliseu. Aí só depois disso, o texto vai dizer assim, que ela viu que ele era um santo homem de Deus, depois que ele já estava acostumado a entrar na casa dela, depois que ele já ia lá algumas vezes. Aí ela chama o marido e diz, marido, vamos construir um quarto junto ao muro da nossa casa, porque eu tenho visto que este homem é santo. Não se atesta a santidade à distância. Você pode admirar muito alguém de longe e às vezes desejar que essa pessoa esteja perto de você. Mas às vezes para manter a admiração é necessário distância. Porque tem algumas pessoas que se chegar perto, tudo que a gente cria, tudo que a gente sentia cai por terra. Agora, em contrapartida a isso, tem pessoas que a gente vê de longe e acha. Quando chega perto, a gente tem certeza que é melhor do que a gente imaginava. É o caso da sunamita com Eliseu. De longe ela percebe a sua humanidade, de perto ela atesta a sua santidade, o seu caráter. Agora veja, ela vê que ele é santo. Ela não diz, vejo que és profeta. Ela não diz, vejo que és ungido. Ela não, ela diz, eu vejo que ele é santo. E ela não diz para ele, ela diz para o marido. Eu vejo que ele é santo. Ou seja, marido não é o que ele faz, é quem ele é. Não é uma característica temporária, é uma característica permanente dentro dele. Marido, eu tenho visto que ele é santo. Vamos construir um quarto junto ao muro da nossa casa. E aí sempre que ele passar por aqui, ele pode ter ainda mais liberdade para repousar em nosso meio. Aí o tempo vai passando, ele cria um relacionamento com aquela família e daqui a algum tempo ele diz, assim, essa mulher tem nos tratado com muito zelo, muito zelo. Vai lá e pergunta se ela quer, a expressão aqui é essa, se ela quer. Completa para mim, se ela
quer.
Se ela
quer.
Quer vem do querer associado a desejo e não a necessidade. Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém.
Essa é a colocação de Eliseu, até porque ele é um homem muito inteligente e sabe que ela é rica. Então ele não vai entrar em nada relacionado à necessidade. Ele vai entrar naquilo que ela deseja. Jazir, vai lá e pergunta se há alguma coisa que ela queira. Se ela quer que eu fale ao rei. Se ela tem alguma causa difícil. Alguma coisa que ela deseja que seja feito por ela. E aí ela responde a Jazir, olha, não, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo. Eu estou bem como eu estou. Aí Jazir volta e diz, olha, ela disse que não quer nada, mas eu percebi que o marido dela é avançado em dias e ela não tem filho. Naquela época, gente, dentro daquela cultura, uma mulher não ter filhos deixava ela numa posição muito desvantajosa dentro da sociedade, porque a mulher era tida como alguém que nasceu para gerar. E a sua herança estava na sua geração. Então, quando uma mulher não gerava, ela ficava ressentida, rechaçada dentro daquela cultura. Mas o texto vai dizer que ela não revela esse desejo que obviamente está dentro dela. E aí Geazi volta, faz esse comentário para Eliseu, e Eliseu diz assim: chama ela. Chamando ela, ela se pôs à porta. Aí Eliseu olha para ela e diz: neste tempo determinado. Tempo determinado é cabo de 12 meses. O que ele está dizendo é: ainda antes de um ano, tu conceberás. Ele está dizendo: ainda antes que se finde este ciclo de um ano, ainda antes que se feche um ciclo de um ano, tu conceberás e darás à luz a um filho. Oh Deus! E o que ela vai responder? Glória a Deus! Aleluia! Amém! Assim seja! Que alegria! Não! Ela fica desesperada com a notícia do profeta. Ela diz: não, meu senhor, homem de Deus! Não mintas a tua serva! Mas peraí, tem alguma coisa equivocada dentro do coração dessa mulher. E aqui de cara a gente já vai perceber em letras garrafais. O que é, irmã Camila? Um trauma. Tem um trauma aqui, não é pequeno, não. E se eu te disser que nessa noite Jesus nos trouxe aqui para sarar os últimos traumas que nos restam? Oh! Traumas que você tem por esquecido, porque eles estão sendo bem administrados, mas na verdade estão aí. Traumas que estão dentro de uma caixinha, aonde você colocou uma tampinha, mas a caixinha ainda está aí. Assuntos que você não gosta de comentar, porque você deu por resolvido. Não porque você resolveu, mas porque não falar mais sobre eles para você é resolver. Tem uma incoerência muito grande aqui. Ela olha para o marido e diz: marido, eu estou vendo que ele é santo. Marido, eu estou vendo que ele é? Vem comigo, igreja. Marido, eu estou vendo que ele é?
Santo.
Santo. Estou vendo que ele é santo. Se ele é santo, ele não mente. Pode um santo mentir?
Não.
Um santo homem de Deus pode mentir?
Não.
Mas um mentiroso pode se passar por santo homem de Deus?
Não.
Sim ou não?
Sim.
Essa mulher, eu disse aqui que uma das características dela é a generosidade. Ela é generosa. Quem lembra disso, diga amém. Só o generoso carrega alguns traumas. Por quê? Porque ele confia de novo, ele acredita de novo, ele abençoa de novo. Vai ver o avarento, ele quase não tem. Não confia em ninguém, não abre a casa, não empresta, não negocia, não vende, não confia. Agora o generoso, não. O generoso se aborrece hoje e diz: nunca mais. Amanhã ele vê alguém com o olhinho do gato do Shrek e diz: vem cá. Vem cá, meu filho, eu vou te ajudar. O generoso termina de fazer a festa, e aí acaba a festa, deu isso, deu aquilo, aí ele diz: nunca mais faço a festa. Aí quando vai chegando o ano que vem, próximo da data, ele diz: mas quem é que nós vamos chamar mesmo para pregar, hein? O generoso carrega alguns traumas, em razão da sua generosidade. O texto não é específico em dizer isso, mas tem conjecturas que são tão lógicas que o maior equívoco é não fazê-las. Por que que ela acredita que ele é santo? E por que que, acreditando que ele é santo, ela acha de repente que ele é mentiroso? Porque pela primeira vez ela está diante de um santo que não mente, não de um mentiroso que se faz de santo. Duas verdades. Primeira, essa mulher tem um desejo dentro dela, sim. Primeira coisa que você precisa entender quando você milita no reino dos céus: sua generosidade é íntegra. E o desejo de Deus te recompensar é tão íntegro quanto a sua generosidade de trabalhar no reino de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas pessoas que acham que a recompensa do reino vai tirar a integridade da sua generosidade. É como quando eu ganho alguma coisa de alguém, e alegre por ter ganhado aquilo, desejo retribuir com outra coisa. Se eu fizer isso imediatamente, na hora que eu estou ganhando, vamos supor, me dê esse presente, pastora, me dê um presente. Ah, não precisava, então leve aqui a minha bolsa. Se a pessoa for realmente generosa, ela vai sentir que a sua generosidade está sendo vituperada. Então ela diz: não, eu não te dei por causa disso. Normalmente é assim: não, eu não fiz isso por causa disso. Como quem diz: não, então me dá outro dia, porque senão eu vou achar que você está fazendo isso por causa daquilo. A maneira de você preservar a integridade da sua generosidade, na maioria das vezes, é tentar reter o outro de fazer por você aquilo que ele quer, se estiver ligado ao que você deu. Então você diz, não quero. E assim a gente tem visto algumas mulheres na casa de Deus. Não, eu não faço isso esperando receber. Não, eu não entrei aqui querendo isso. Não, eu não pedi isso por causa daquilo. Não, eu não fiz isso por você por causa do outro. Não, Senhor, eu estou fazendo a tua obra porque eu sou assim. Não, Senhor, mas eu estou orando porque eu sou desse jeito. Não, eu estou entregando a oferta porque é isso. Não, eu estou entregando o dízimo porque é a minha obrigação. Aí daqui a pouco as bênçãos do Senhor vêm, mas você não está preparado para lidar com a bênção. Você está traumatizada de tanto servir, de tanto entregar e de tanto ver gente deflorando a sua generosidade. Gente que parecia que estava fazendo pelo teu bem, gente que parecia que estava te afagando, gente que parecia que estava te recompensando, mas isso foi te decepcionando e te colocou numa posição que agora você está sempre pronta a dar, mas dificilmente está pronta a... Você é amiga que alguém precisa, mas tranca teu coração na hora de contar teus segredos. Você empresta seu ouvido para milhares, mas a sua boca ninguém vê. Você se permite ser abraçada num culto de Santa Ceia por muitas mulheres, mas dificilmente sai do seu lugar. Ou melhor, você sai do seu lugar para abraçar muitas mulheres, mas dificilmente fica paradinha esperando que alguém te abrace. Sua generosidade te colocou no mecanismo de dar, de abençoar. E uma virtude não tem poder de destruir outra qualidade, mas uma virtude também não tem o poder de ocultar um trauma que está dentro de você. Qual que é a situação aqui, irmã Camila? Essa mulher aqui, ela quer um filho, sim senhora. Ela deseja um filho. A maior prova disso é que quando ela teve o menino, ela não aceitou perdê-lo. Ela queria um filho, sim. Mas por que que é melhor dizer que eu não quero, que eu tô bem do jeito que eu tô? Porque quando eu quero muito uma coisa e vejo que não consigo, aquilo me frustra. Então, para eu não sofrer, eu digo que não quero mais, mesmo querendo. E tem gente aqui dizendo, não, eu não preciso de nada, só que você não entendeu a recompensa do céu. Você diz, ah, eu não estou fazendo isso por causa disso. E o Senhor também está dizendo, eu também não estou fazendo isso por causa disso. Eu estou fazendo, você diz, ah, eu estou fazendo isso porque eu sou assim. E o Senhor diz, eu também estou fazendo isso porque eu sou assim. Estou te abençoando porque eu sou assim. Eu tenho uma amiga que ela passou uma prova, mais de 12 anos, uma luta, mas pensa numa luta. Luta com o marido, luta com o filho, luta com a igreja, luta. Quando deu 12 anos, Deus cessou a luta dela. E coroou o final da luta dela com uma festa no dia do aniversário dela. Tudo virou. A casa virou, o marido virou, o filho saiu das drogas, a menina se formou, a igreja prosperou, o respeito voltou. E até os inimigos começaram a querer fazer aliança com ela. Tão poderosa o Senhor a colocou entre os príncipes da terra. Aí no dia do seu aniversário, já acostumada a fazer culto de aniversário, fazendo mocotó, sopa de ervilha para vender, para arrumar fundo para a igreja. Nesse dia a igreja fez uma surpresa. Falou, nós vamos preparar um cerimônio para ela, e aí o culto vai ser aqui e a celebração vai ser no salão de festa, o salão de festa mais top que tinha da região. Fecharam tudo, mandaram convite, mandaram gente para casa dela, fizeram um dia especial, arrumaram o cabelo, arrumaram tudo, e ela, gente, isso tudo para eu ficar na cozinha, isso tudo para eu mexer panela, já estava acostumada, 12 anos na labuta. Aí daqui a pouco chega ela na igreja, familiares, tudo arrumado, parecia casamento, cerimonial, culto do poder. Quando acabou o culto, leva ela pro salão de festa. Quando chega no salão de festa, ela chegou para mim, ela disse, Camila, logo para quem? Camila, fala para mim, o Senhor falou que eu vou morrer? Falei, tá repreendido que morrer é agora que tua vida começa, teu último estado será melhor do que o teu primeiro. E ali eu senti de Deus e comecei a ministrar sobre a vida dela. Ela disse assim para mim, Camila, eu não estou sabendo lidar com a bênção. Aí eu disse, por que não? E ela disse assim para mim, Camila, é muito tempo sofrendo, é muito tempo de pé inchado, é muito tempo suando, é muito tempo chorando. Eu não sei nem como é que se dá sorriso. Não, ela ri assim nas falas, tá? como quem diz, vai acontecer alguma coisa. Sabe o que é isso? Pessoas que estão acostumadas a sofrer tanto tempo. E quando vem o tempo da bênção, quando a manifestação da bondade de Deus vem com força, elas ficam pressionadas pelo medo, achando que vai acontecer alguma coisa. Tem um grupo de intercessoras e uma vez pegaram uma das meninas do grupo e essa menina queria muito estar com a gente em algum lugar. E aí viajamos num congresso feminino, o grupo se uniu, fez uma vaquinha, pegou o dinheiro, pagou passagem para ela, colocou ela no mesmo hotel que a gente, levou dinheiro para ela comer comida, presente, colocou ela nas melhores cadeiras, estava a gente comendo junto, todo mundo junto. Daqui a pouco estou eu pregando e a menina chorando, mas não era um choro de alegria, era um choro de dor, preocupada. Eu cheguei para ele e falei: minha filha, mas o que está acontecendo? Você está com tudo aí, viajou de avião, veio para o hotel, está realizando um sonho, pererê, parará, pão duro. E ela diz: ai, eu estou com medo. Não conseguiu celebrar, de tanto medo que estava. Aí é nessas horas que a gente tem certeza, né? Que o Senhor não segura a bênção porque Ele não pode. Não é Ele que não está preparado para dar, é nós que às vezes não estamos preparados para receber. Tanto tempo, aí de repente o profeta chega e diz: o que você deseja? Mas a gente fica muito tempo relacionando-se com Deus baseado nas nossas necessidades. Nosso relacionamento com Deus tem sido pequeno por causa das nossas necessidades. Nossas orações são fracas. Nossas orações são diminuídas. O nosso relacionamento com Deus tem ficado pequeno. Por quê? Porque nos relacionamos com Ele apenas para pegar aquilo que nós precisamos. Senhor, olha aí essa conta de luz. Olha aí esse boleto bancário. Senhor, olha aí o meu filho. Olha aí o meu marido. E a gente não entra para conversar. A gente não entra para falar. A gente não entra para agradecer. A oração já virou reza há muito tempo. Você acorda e dobra o joelho e diz: Senhor, toma esse dia nas tuas mãos. Me dá um dia na tua presença. Me ajuda em nome de Jesus, amém. Vai dormir e diz: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, pensamentos, atos, obras, gestos ou palavras. Toma essa noite de sono em tuas mãos. Me guarda e me dá amanhã um dia de vitória em nome de Jesus, amém. E você acha que é crente vivendo com Deus uma conduta religiosa, uma conduta devocional? Aí você vem para casa de Deus, faz a obra de Deus, volta para casa, faz a comida, a mesma oração, e no outro dia do mesmo jeito. E alguém diz: olha, vai ter um culto lá na igreja, vai ser o dia inteiro. Ah, não, eu não posso ficar mais do que 2 horas. Tem gente aqui que já ameaçou ir embora 3 vezes. Eu acho que eu vou, acho que eu não vou ir. Fulano ligou. Por quê? Porque estamos baseando o nosso relacionamento com Deus em cima das nossas necessidades. E isso tem apequenado a nossa relação com Deus. Helena Tanuri tem uma frase muito interessante. Ela diz assim: pare de revirar os bolsos de Deus enquanto Ele te abraça. Estamos relacionando com Deus baseado em nossas necessidades. Deixa eu falar uma coisa que eu não sei se você está preparado para ouvir, mas eu vou liberar. Se não está, vai preparar agora. Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo de número 3. Ele vai dizer: eu sei estar em fartura, também sei estar em escassez. Porque eu aprendi. Ele não diz eu senti, ele diz eu aprendi. Eu aprendi em todas essas coisas a estar contente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes disso ele vai dizer assim: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, completa para mim, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, seu Filho. Olha como é que a gente vive o versículo: porque o meu Deus vai suprir minhas necessidades. Só que não é o que está escrito. Não está escrito isso. Você entende o versículo assim, ó: meu Deus vai suprir as minhas necessidades, segundo as minhas necessidades. Então, porventura agora, tem você mais necessidades do que Deus tem riquezas? Porque é assim que a gente tem vivido com Deus, baseado uma vida por necessidades, parecendo que Deus só trabalha para suprir nossas necessidades, e que a nossa maior vitória é ter um Deus que supre as nossas necessidades. Mas isso também é apequinar a grandeza de Deus. Ah, Senhor, supre as minhas necessidades. Você desculpa, mas eu vou falar rasgado. Você quer comida em casa? Trabalha. Você quer trocar de carro? Dobra o plantão. Você quer que teu filho mude de escola? Vira na faxina. Vende um Mary Kay, trabalha com Avon. Passa pra frente uma Jequiti. O que é que você sabe fazer? Para de colocar na conta de Deus necessidade. Deus tem muito prazer em suprir as nossas necessidades, mas nós temos que parar de apequinar nosso relacionamento com Deus baseado em necessidades. Irmã Camila, por que a irmã está falando isso? Porque Deus quer realizar sonhos e você está falando de arroz e feijão. Deus quer realizar sonhos e você está falando de IPTU e IPVA. Deus quer te colocar em lugares altos e você está falando de combustível, de gasolina, chuchu e batata. Deus está dizendo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conta para mim os teus segredos. O profeta não foi até ela para dizer o que você precisa. Ela não está entendendo. O profeta foi até ela para dizer o que você deseja. Porque dinheiro ela tem, ela pode comprar aquilo que ela quiser. Mas desejo não tem nada a ver com riqueza. Desejo não tem nada a ver com dinheiro. Tem gente que tem todo o dinheiro no mundo, mas não pode realizar um sonho, porque não depende de dinheiro a realização de um sonho. Depende de alguém que possa fazer. E aí, irmã Camila, e aí? Que diante de todo esse tempo servindo o reino e agora servindo o profeta com uma generosidade íntegra, sem querer nada em troca, ele está dizendo o que você deseja e a mente dela está associada ao que precisa. E Deus está dizendo, ei, eu não estou te perguntando o que você precisa, eu estou te perguntando o que você deseja. Se você chegar para mim e falar, irmã Camila, tem alguma coisa que você precisa, e aí agora eu vou dizer não. Mas se você chegar e falar, irmã Camila, tem alguma coisa que você deseja, aí a conversa é outra. Deseja. Olha para quem está do seu lado e diz, o que você quer? Não, olha aí e diga, o que você quer? O que você quer? É o que ele está dizendo para ela, o que você quer? E tá a gente aí falando o que precisa. Ah, porque se converteu outro dia. Aí agora se acha super de oração. Porque coloca diante de Deus as coisas que necessita. Para pensar. Quando você nem sabia quem era Deus. Quando você servia até mesmo deuses estranhos. Deus já trabalhava para botar comida na tua mesa. Quando tu não sabia nem o que era fazer uma oração. Ele diz assim, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Olhai para os lírios do campo. Hoje eles nascem e à tarde estão murchos. Olhai para as aves do céu. O seu curso, não semeiam e nem fiam, e elas têm ninho para morar e comida para comer. Ou, não seria porventura a vossa vida mais importante do que os lírios do campo, mais importante do que as aves que se alinham nas árvores? Qual dentre vós é o pai que, pedindo o filho um peixe, lhe dá uma serpente, e pedindo pão, lhe dá uma pedra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso pai que está no céu? Mas qual é a nossa visão? A nossa visão de Deus é um Deus velhinho, sentado, segurando uma bengalinha, pronto para poder nos emprestar uma parte da sua aposentadoria para pagar nossa conta de luz, para colocar nossa comida na mesa, para ajudar a pagar o aluguel. E o Senhor está dizendo, não é porque eu tenho cabelo branco que eu sou velho, minha filha. Eu sou o ancião de dias, o pai da eternidade. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Deus está dizendo, para de falar comigo só de arroz, feijão e roupa. Eu tenho coisas maiores para você, tenho coisas maiores para a tua vida, tenho coisas maiores para a tua casa. O Senhor está dizendo, por que você não fala comigo do seu ministério? Por que você não fala comigo das suas frustrações? Por que você não conta para mim que você parou de cantar? Desde aquele dia que alguém disse que você é desafinada, a tua prega vocal vai virar um violino na minha mão, diz o Senhor. Mas você tem que contar para mim o que você deseja. O que você deseja? Aí, irmã Camila, eu não quero mais desejar. Não quer, mas não consegue parar de desejar. Porque quando querer é maior do que a razão, você bloqueia, mas não esquece. E assim é o sonho. Irmã Camila, como é que eu sei que um sonho é meu ou é de Deus? Quando é seu, você substitui. Quando é de Deus, você diz que quer esquecer, está lavando louça e daqui a pouco está viajando na maionese. Oi? Não perguntou o que você precisa, perguntou o que você... você deseja. A Irmã Camila, eu desejava que meu marido fosse liberto e meus filhos viessem para a casa de Deus. Mas tem 10 anos que você ora, nada aconteceu, aí você quer deixar de querer. Aí quando alguém pergunta como está, você diz vai tudo bem. Eu nunca gostei muito do vai tudo bem dela, não. Se você observar, ele é a repetição de alguém que aprendeu a maquiar aquilo que não está bem. Irmão, não é o vizinho que está perguntando, não. É o marido que está perguntando. O filho está morto dentro de casa. Poeticamente, é até bonito a gente dizer, não compartilhe com quem não pode resolver, mas o marido e ela são um. Casamento é compartilhamento. Sim, uma série de coisas poderia ter acontecido se ela contasse, vai ver, foi a direção que ela teve. Eu entendo, mas eu não associo isso como regra. Paulo diz, confesse as vossas necessidades aos santos e sarareis. Só que ela disse, vai tudo bem aqui? Beleza, mas disse, vai tudo bem lá em cima, quando ela queria ter um filho, mas não admitiu. E estava diante de alguém que podia lhe dar. Que é isso? É acostumar-se a dizer que tudo vai bem, mesmo quando o cheiro de putrefação do morto sai da tua casa. Mas você não quer mais se frustrar. E é aí que começam a aparecer no nosso meio as que não querem mais casar, as que não querem mais ter filhos, as que não querem mais ser pregadoras, as que não querem mais ser cantoras, as que não querem mais dirigir trabalho de oração. E aí, me desculpa, mas é porque não quer? Não. Não é que você não quer querer, o que você não quer é se frustrar diante do que você quer. Aí você vai e diz que não quer. Aí eu pergunto, não vai cantar hoje não? Não, porque os playback estão na última gaveta da cômoda, nunca mais ensaiou. Aí eu lembro daquela visão que o Senhor entregou uma profetisa, quando disse, te vejo atrás de uma mesa do círculo de oração. Só que algumas coisas aconteceram e você se esqueceu. E agora quer dar uma de patricinha. E Deus está te olhando e está dizendo, ainda te vejo atrás da mesa do círculo de oração. E ao invés de ficar batendo porta nos... perna no shopping, 3 horas da tarde, você vai estar atrás de uma mesa, ungindo, orando, abençoando. Mas quando alguém chama, você diz, não, eu não quero. Não, eu não faço questão. Não, eu não preciso. Mas a conversa aqui não é do que você precisa, a conversa aqui é o que você... Meninas que já passaram do tempo e estão esperando no Senhor, depois de um tempo esperar, a gente pergunta, e aí, você quer casar? Não, eu não quero mais não. Quer sim. Viúvas novas, que passam um tempo e a gente diz, olha, você é tão nova, eu creio que você vai casar. Será que você não tem vontade de casar? Não, eu não quero mais não, até o cheiroso chegar. Aí chega ele cheiroso, perfumado. Você tinha até pedido, Senhor, eu quero de barba, barba cheirosa. Aí ela tá dizendo, e ela revelou. Aí ela tá dizendo, não, eu quero sem barba. Aí dizia, e aí, você está namorando? Não, estou orando. Aí daqui a pouco está namorando. Vai casar? Vamos noivar. E aí, vai casar? Só no civil, mas nunca entrou de vestido, nunca teve festa. Aí a gente pergunta, quer ter festa? Não precisa, mas não é o que precisa, garota. Aí ela chega na igreja e diz assim... É, aí a irmã do ciclo de oração pergunta, você vai casar? Aí ela diz, não, só no civil. Ela diz, não, não, então eu vou te dar o bolo. Aí a outra chega, porque ciclo de oração é assim, irmão. Aí a outra chega, e bolo pra quem? Aí a outra diz, menina, vai casar? Vai casar, diz que eu vou dar os engradados de refrigerante. Ué, então vai ter que ter festa, ó, chama a tua família, chama o outro. Aí chama, aí chega a costureira, que trabalha na coreografia das meninas. Aí diz assim, e o vestido, é da onde? Aí diz, não, não tem, vou, não, vou comprar um gripe lindo, um tule, vai ficar lindo, passa lá em casa que eu vou tirar as medidas. Que dia que vai ser? Aí daqui a pouco o pastor tá vendo furdunço, esse bolo é pra quê? Isso aqui é pra quê? Não, pra fulana que vai casar só no civil. Ué, mas se tá essa fusaca toda, agora tem que fazer a cerimônia. Mas quem vai ornamentar a igreja? Então eu dou a ornamentação. Aí o pastor dá a ornamentação, daqui a pouco alguém diz, ué, tem que falar com os músicos, porque agora era no civil, passou pro cerimonial, vai tá na igreja, vai ter bolo, e aí chama os músicos, prepara a orquestra. Todo mundo bonitinho. Aí a que eu não queria nem casar vem entrando com a marcha nupcial, chorando, aleluia. É Deus dizendo, ei, 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 ei. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Pega na mão dela. essa mulher de Deus com graça, vai. Pega na mão dela com fé e diz: ele trabalha. Não, não, vai, diz: ele trabalha. Trabalha, 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 trabalha por você. Ele trabalha por você. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando para que você desfrute da bondade dele neste tempo e me permita ser profeta ainda neste tempo determinado. Tu conceberás a realização de um sonho que parecia impossível. As profetadas que te traumatizaram, os vasos esquisitos que falavam em nome do Senhor, sem o Senhor nunca ter falado na boca deles, as pessoas que tentaram retardar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, com falsas profecias, tatatá e totató, revelamento, coisa torta, gente que criou uma madeira no seu coração. Tem gente aqui que tem pavor de vaso. Não aguenta mais ouvir o barulho da marcha. Quando alguém bota a mão no peito, já vai orando: Jesus, ah, eu já tive esses dias. Diz: Senhor, se não é de ti, enrola a língua dele, não deixa ele entregar nada. Sem brincadeira, já aconteceu. Enrolou mesmo, nada. Falou, 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 nada. Eu não quero ouvir o que me distancia da promessa. Para quê? Para quando vier a verdade eu não ficar confusa com sofismas que Satanás largou, soltou ao longo do caminho. Mas se me desculpa, eu preciso falar a verdade. A minha indignação não é com falso profeta, não. A minha indignação é com falso adorador. Porque você vem para a igreja com um rombo desse tamanho, de carência, querendo ouvir Deus de qualquer maneira, na boca de qualquer pessoa. Se a mula de Balaão falar, você recebe. Vem com um rombo desse tamanho para dentro da igreja. Aí o camarada que já tem uma neurolinguística, o outro que já é sequelado, que nem sabe que não é Deus que usa ele. Nem sabe que não é Deus. Ele acha que é Deus. Aí já vem na tua direção entre você, Deus. É tanta vontade de receber profecia que você vai pra cá dizendo: aquilo ali não bateu, não, mas o resto bateu. Se aquilo ali foi. Como é que é isso? Duas águas de uma fonte. Aí alguém quer me convencer. Não, irmã Camila, que até ali Deus deu. Depois a pessoa foi sozinha. E Deus é Deus de confusão? Vai usar quem não tem temperança? Quem não sabe aonde começa e aonde termina? O Senhor está dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Eu vou usar quem sabe aonde eu começo e quem sabe aonde eu termino. Aí vem pra cá com um rombo desse tamanho, uma carência desse tamanho. Escuta qualquer coisa, acha que é Deus que está falando. Depois não cumpre, tem Deus como mentiroso. Deus não é mentiroso, mentiroso é o profeta, e ele só mentiu para você porque encontrou lugar no rombo da tua carência. Por quê, irmã Camila? Porque se conhecesse a voz de Deus em casa, no teu quarto, ninguém te iludia em lugar nenhum. Nenhum. Chamou ela na porta. O que, que ele está fazendo com ela? O que ela fez com ele. Ah, você está pensando o quê? Que é só você que sabe constranger Deus a fazer o que você quer? Ah, lembra quando ela queria servi-lo? O termo diz que ela constrangeu, empurrou, impeliu, forçou com educação. Aí ele vai lá e diz: o que, que você quer? Nada? Ah, não, não vou aceitar não como resposta. Porque quem quer dar, não oferece. Geazi chama ela aqui. Ela para na porta. Porta parece língua de crente, né? Veja uma porta. Deus vai te abrir uma porta. Tu vai passar por uma porta. Não é assim? Parou ela na porta. Ele não pergunta. Ele libera a palavra. Neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz ao filho. Não, não tem não, já liberei.
Glória a Deus.
Não, não tem não, já foi.
Glória a Deus.
Não, não tem não, essa semana. Não, não, não tem não. Você não me impeliu a entrar na tua casa? Agora eu vou te impelir a desfrutar do que eu tenho a oferecer. O que, que o Senhor está dizendo para nós? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, também recebe galardão de profeta. Mãe Camila, mas ela não recebeu ele na qualidade de profeta. Mas isso não te merecia o que ele fazia. Quando você chama alguém de caráter que faz o que ele faz e quem ele é, está entrelaçado e não pode se soltar. É o que está acontecendo com ela. O que ele faz determina quem ele é. E quem ele é desenvolve o que ele faz. Então ela não está servindo com interesse. Nem ele está abençoando por puro interesse. O que, que é isso? É a comunicação. É a comunicação da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. O Senhor está dizendo, eu tenho visto a tua semeadura nas consagrações. Eu tenho visto a tua caminhada no sol para o culto da tarde. Eu tenho visto você de madrugada, de joelhos dobrados. Eu tenho visto você lavando louça e falando comigo. Eu tenho visto você dentro do carro, ouvindo música e teu pensamento ligado no trono da graça. E o Senhor está dizendo, chegou a hora de eu me manifestar e revelar a minha bondade. E você vai ficar tão assustada que você vai pensar, eu acho que eu vou morrer. Deve ser coisa do homem. Será que alguém mentiu para mim? Mas para você não ficar com o coração assustado, Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, é a revelação da minha bondade. E eu estou te empurrando para o que eu quero. Eu estou te impelindo para passar na porta. Ei, pega aí a mão direita. Pega a mão direita o mais alto que puder. A esquerda também. Vou contar de 1 a 3. No 3, você vai empurrar o ombro de quem está do teu lado assim, ó. Calma, calma, levanta a mão. No 3, você vai empurrar. Devagarinho assim, ó. Sabe o que é isso? É você com medo de viver tudo que Deus falou que você ia viver. Porque ouvir promessa é mais fácil do que viver. Quando você vê a coisa se agigantando, você vai ficando com medo. É mulher que ora a vida toda pela salvação de um homem. Quando ele se converte, ela diz, será que converteu mesmo? É mulher orando a vida toda por um casamento. Quando chega o homem, ela diz, será que é lobo? É gente orando a vida toda para o menino sair das drogas. Quando sai das drogas, diz, mas será que ele tem alguma coisa escondida na mochila? Levanta a mão. 1, desce um pouco. 2, impõe sobre o ombro dela. Impõe sobre o ombro dela. Não é na mão, é no ombro. Impõe a mão sobre o ombro dela. Dá teu jeito. Empurra ela aí. 3. Fala pra ela, Deus vai te empurrar quando os seus pés tiverem medo de andar. Empurra ela, vai, empurra. Deus está dizendo, o que eu tenho para você é seu. E nem você vai impedir de receber o que eu tenho para te dar. Empurra, Deus! Oh, glória! Deus vai te deixar sem opções de dizer não. Eu vou falar de novo. Deus vai te deixar sem opções de dizer não. Deus vai botar na vida dessas meninas que não quer casar um camarada que sabe insistir até tirar um sim da boca dela. Deus vai colocar na vida de mães aqui meninos que vão dar orgulho no seu coração. A dúvida vai ser dissipada. Deus vai sarar corações de traições aqui e você vai viver um novo casamento com o mesmo marido. Deus vai tirar o medo e vai te empurrar para a bênção. Está na porta, mas não entra. Se ela não entra, ele libera a palavra. E ela diz não, mas Deus já disse sim.
Glória a Deus.
Você diz esse homem não, e Deus diz esse homem sim. Você diz esse ministério não, e Deus diz esse ministério sim. Menino nasceu. Menino nasceu. Um menino da Sunamita nasceu. Menino bonito. Ô, irmã Camila, o texto não diz que é bonito. Fala pra mãe que o filho é feio. Menino bonito, cheiroso, fez festinha de 1 ano, deve ter feito um mitzvah aos 12 anos. Menino correndo pela casa, eita alegria, menino. Menino que trouxe minha honra de volta, o que, que é isso?
Cumprimento de promessa.
Glória a Deus.
Cumpriu. Mas Camila, como é que eu sei que foi Deus que falou? Você não sabe quando Deus fala, você sabe que é Deus quando se? Aí você sabe que é Deus. Cumpriu. Se cumpriu, foi Deus. E aí? E aí o menino está lá. Mas um dia o menino quis ir para o campo. O menino quis ir para o campo e foi com seu pai e os segadores. Tudo leva a crer que o sol estava calcicante. Moleira aos 12 ainda não é completamente fechada. O menino volta gritando de dor. Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Ela pega o menino, coloca nos seus joelhos. E quando deu meio-dia, nós lemos o texto. O menino morreu. O menino morreu. Tem coisa que a gente chora para ter. Chora para depois não querer ter mais. Aí chora de alegria porque recebeu o que não queria. Aí cuida. Mas daqui a pouco aquilo começa a dar dor de cabeça. Tem meninos aqui gritando. Meninos gritando. Casamentos gritando. Famílias gritando. Ministérios gritando. Ai! Almas gritando, ai, 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 ai. E daqui a pouco aquilo que era tão desejado, morre. E a gente fica desesperado e a primeira coisa que a gente pensa é, mas não foi Deus que falou? Não foi Deus que me deu esse casamento? Não foi Deus que me deu esse ministério? Só que o fato de ter sido Deus e o fato do menino ter dado problema agora não significa que não tenha sido de Deus. Não é porque esse casamento está dando problema agora que significa que não tenha sido de Deus. Não é porque você está sofrendo um nível de perseguição ministerial, um vento, uma tristeza, uma dor agora, que significa que isso não seja de Deus. Não é porque esse menino agora deu uma de rebelde de uns 2 anos para cá e está te dando trabalho, que significa que a gestação dele não seja de Deus. Tem vidas e pessoas aqui, áreas da vida que estão gritando. E você diz, mas eu lembro, Deus falou que ia dar e deu. E aí agora que está dando problema, você está começando a duvidar se foi de Deus. Você foi congregar em algum lugar que Deus mandou e o vento começou a soprar naquela congregação e você já quer ir embora. E o Senhor está dizendo, não é porque está ventando que não significa que eu não te plantei aí. Ela bota o menino no joelho. Você sabe que isso fala de oração. Orar é com a gente, fazer é com Deus. O menino morre. Ela pega o menino, deita no quarto do homem de Deus, fecha a porta e sai correndo, chama o moço e diz assim, albar da jumenta para que eu corra. A palavra-chave que nós repetimos aqui nessa noite foi essa, ela disse, albar da jumenta para que eu corra, para que eu
corra.
Pega na mão dela, vai. Eu vou contar de 1 a 3, no 3 você vai dizer para ela, corre que dá tempo. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai dizer, corre. Mas, Gené, que corre, não? É aquele corre de mãe que vai perder o ônibus e de menino, corre, menino! Corre de quem tem urgência. É corre de quem precisa botar sebo nas canelas. É corre de quem vai prestar prova pro vestibular e o porteiro tá vindo que o camarada tá lá na ponta e tá quase fechando o portão e diz, corre, menino! Se corre. Você vai dizer, corre, corre que dá tempo. Você vai dizer exatamente assim, corre, corre que dá tempo. É 1, é 2, é 3, vai.
Corre,
isso. Corre, corre, corre. Deus vai te dar graça. Alguém está dizendo, eu não estou entendendo. O que ela está fazendo lá desde cedo? Eu estou correndo, eu estou correndo. Eu estou correndo porque vai ter tempo de resgatar aquilo que Deus me deu. Deus me trouxe aqui com essa palavra de vitória para a tua vida. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu vi a tua corrida para salvar o teu menino, para salvar teu casamento. Gente, a corrida tem o poder
de salvar coisas que já estavam sentenciadas. Tem mães aqui que, se eu desse o microfone na mão dela, ela poderia contar o testemunho do dia que ela foi socorrer o filho e o médico disse que não tinha nada e ela correu dali para outro lugar. E o menino, às vezes, já estava morrendo.
É verdade.
Gente aqui que, se demorar no socorro de alguém, perde. Já viu quando você chega com o menino está convulsionando, aí você chega lá para o atendimento, emergência, emergência. Emergência, meu filho está morrendo, está convulsionando. Aí a recepcionista, fazendo o trabalho dela, vai dizer assim: preenche essa ficha e espera. Mano, depende da mãe. Depende muito da mãe. Se for minha mãe. Que ficha, garota! Meu filho! É tanto escândalo que o médico tem que dizer: tá, manda atender, que é pra não atrapalhar o atendimento dos outros. Não, não, você me desculpa, eu não vim pregar erro, nem dizer que isso é certo. O que eu vim dizer é que só quem está perdendo sabe o que precisa ser feito. Olha para quem está do teu lado e diz: é teu. Diz: está morto, mas é teu. Está parado, mas é teu. Está duro, mas é teu. Está deitado, mas é teu. Está entendendo? Não interessa como está, eu vou correr atrás do que é meu. É meu. Ela diz: chama o servo. Chama o moço e alvar da jumenta. Essa mulher rica, ela deve ter cavalo até da Jordânia, não é tão distante dali. Ela deve ter cavalo árabe. Se fosse aqui no Brasil, eu diria que ela tem manga larga machador, mas ela não quer manga larga machador, ela não quer cavalo árabe, ela não quer cavalo de porte firme. Ela diz: traz a jumenta, porque é pequena, mas tem força. Essa mulher está se preparando para subir o Carmelo. Todo caminho de vitória está na subida. Não entre num caminho de subida com gente que não tem força. Tem gente que não tem aparência, mas tem força para andar do teu lado. Deus te trouxe aqui para te dizer: não despreze. Tem irmã que não conhece a grife da bolsa que você usa. Tem gente que não frequenta o salão de beleza que você vai, mas é um pé de burro para poder entrar em campanha de oração. É gente pata firme, é gente que aguenta pressão, é gente que é pressionado e que sabe pressionar o inferno. Deus te trouxe aqui para te dizer: estou preparando duas coisas para você correr atrás do que é seu. Quem quer receber? Deus me trouxe aqui para te dizer: estou preparando duas coisas para você conseguir correr atrás do que é seu. Primeiro, um instrumento de força. Completa para mim: um instrumento de
força.
Um instrumento de
força.
E um moço para conduzir a força que você precisa.
Oh, meu Deus.
Ela olha para o moço e diz assim: ela é o bar da jumenta, ou seja, ela prepara o carro para sair, mas ela diz para o moço: guia, porque desesperado não pode guiar. Na hora da luta, na hora do problema conjugal, você precisa de alguém que te ajude a dirigir. Aí ela pega a força da jumenta para poder subir o Carmelo, e pega a direção do moço, coloca a correia na mão do rapaz, e diz: guia, anda e não para. Quais são as duas coisas? Primeiro, Deus vai te dar força. Segundo, alguém para guiar essa força na hora do desespero. Que é isso, irmã Camila? Eu vou falar aqui trocando para miúdo, mas você vai entender. Tem lugares que você precisa ir, Deus vai te dar uma amiga que tem o carro que precisa para você chegar lá. Tem gente aqui que precisa montar sociedade para alguém. Você sabe fazer o bolo, mas não tem dinheiro para comprar o leite. Ela vai chegar com o leite, você vai fazer o bolo e vocês vão enriquecer junto. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei! Se prepare para ter amigas que não vão contigo para o cinema, mas topa uma vigília de 3 horas da madrugada. Se prepara, porque Deus vai começar a colocar no teu caminho. Deus vai começar a colocar no teu caminho gente que não tem preguiça de andar de ônibus, gente que não tem preguiça de colocar a mala no teu carro, gente que não tem preguiça de colocar as tuas crianças no banco de trás. Deus está dizendo: te prepara, porque na tua corrida eu preparo a força e a direção, a força e a direção para você chegar onde você precisa. Levanta.